passada, quando falávamos sobre a mitologia nórdica, não são interdependentes no sentido que não se entenda uma palestra sem a outra. Na verdade, elas são bem independentes. Eu quis fazer na semana passada uma palestra mais histórica, embora tenhamos falado mais de mitos do que história, mas a história no sentido de dar uma perspectiva dos livros sagrados, dos mitos principais, das sagas principais, do universo mágico, do mundo nórdico e da lógica filosófica que existia dentro desse universo. Existe, evidentemente, porque é um conjunto muito complexo que hoje, inclusive, tem estado muito na moda. Hoje renasce com muita força o interesse por essa mitologia escandinava. E hoje nós vamos falar de um mito principal, que é muito complicado você falar de um mito quando ele é descrito por 10 fontes diferentes. Para quem esteve no mito do rei Arthur, eu vivi esse mesmo drama, porque tem umas 10 fontes que cada uma delas conta de um jeito diferente. 10 é pouco, em se tratando do mito do rei Arthur, tem bem mais do que 10. Aqui é a mesma coisa, são tantas fontes para falar de uma única história que a gente tem que optar por uma versão. Então é muito possível e até provável que vocês conheçam alguma passagem da história de um jeitinho ligeiramente diferente. Não tem forma de ser diferente, a gente tem que optar por uma linha. Mas qualquer linha que você vá, qualquer abordagem que você vá, você vai perceber coisas muito interessantes, recorrentes do mito, elementos muito recorrentes. Ou seja, o dragão guardando um tesouro. Quer coisa mais recorrente do que isso? Dragão guardando tesouro era aquele que Hércules encarou quando teve que pegar as maçãs do Jardim das Hespérides. Dragão guardando tesouro é aquele que Jasão enfrentou quando teve que pegar o Velocino. Ou seja, dragão guardando tesouro é muito comum. Por aí deve haver algum mistério, algum segredo, alguma coisa que se quer dizer com isso, que não é muito diferente, por exemplo, de quando você considera na América pré-colombiana, no mundo asteca, um Quetzalcoatl. O que vocês acham de um dragão? Ele não é bem parecidinho com uma serpente alada, uma serpente com asas? Quetzalcoatl é a serpente alada, que também guardava um tesouro, que era o tesouro da civilização. É ele que civiliza, ele que traz os elementos da civilização para aquele povo. Enfim, os mitos são tão recorrentes porque falam de verdades comuns. Eu sempre comento nas minhas palestras, e quem tem vindo, eu tenho falado bastante sobre isso, é como se houvesse uma árvore no alto da montanha, que todos estão escalando e querendo saber o que existe no alto daquela montanha. Todo mundo que atingiu uma certa estatura nessa escalada vê uma mesma coisa, uma árvore. Ainda que uns falem em Quechua e outros falem em sânscrito, quando você compara, você vê que se trata de uma mesma realidade. Aí está o Carl Jung para nos mostrar o quanto o simbolismo humano, até nos nossos sonhos, é parecido. As chaves simbólicas do inconsciente humano, até nos sonhos, são semelhantes. Então nós pegamos muitos elementos recorrentes. Na verdade, o objetivo de um mito dentro de uma escola de filosofia é mostrar que todos os mitos estão falando da saga humana, estão falando do ser humano. Então nós vamos ver aqui uma coisa muito interessante nesse mito em particular, que hoje nós vamos contar uma história. Aí vocês vão pensar, vai acabar rapidinho. Não fiquem tão animados, não é rapidinho. É uma história bem comprida, que é a história das Valquírias, de Siegfried, é a história da tetralogia de Wagner. É uma única história, mas muito longa. Mas nós poderíamos dizer que, apesar de parecer, o centro da história não é o tal do anel, que depois foi tão valorizado por Tolkien, o centro da história não é o dragão, apesar dele ser muito vistoso, o centro da história é um ser humano que se eleva acima do ser humano comum. Um ser humano, que vocês vão perceber que é curioso, existe uma característica nesse mito, que é uma imagem que está muito gravada na nossa mente. Tanto as valquírias quanto esses heróis, como Siegfried, como Sigmundo, usam um chapéu com asas. Vocês não acham isso curioso, não? Por que asas num chapéu? Por que não nas costas? Não é o lugar certo para se colocar asas? Na verdade, vocês vão perceber que esse elemento que caracteriza as deusas como as valquírias ou caracteriza seres humanos especiais como Siegfried estão relacionados exatamente a algo que está dentro da mente do homem e que tem asas. Muito parecido com a Atena que sai dentro da cabeça de Zeus. Considera-se que o homem tem duas formas de pensamento. Um pensamento que é muito material, muito concreto. É como se diz na tradição indiana, a mente do homem é como se fosse um espelho. Às vezes ela se vira para baixo. E ela só reflete os interesses materiais, os instintos, a mera sobrevivência. E gera recursos para que essa sobrevivência se faça da melhor maneira possível. Essa é uma mente sem asas. E quando essa mente se vira para cima, reflete objetivos universais, princípios, fraternidade, valores, essa mente cria asas. Na Índia, eles chamavam isso de Kamamanas, a mente de desejos, essa bem inferior, virada para baixo, e Manas, a mente pura, essa alada, essa que levanta voo, essa que busca coisas mais nobres. Então, na verdade, nós vamos ver um mundo onde o homem está em transição entre o animal e o ser humano. E quando esse homem verdadeiramente vence suas provas, que nós vamos ver que a pior delas é qual? Qual é a pior prova? Quem conhece o Siegfried, um pouco da história dele? Alguém já ouviu? Qual é a pior prova que Siegfried enfrenta depois de vencer dragões, fogos e inimigos e tudo? Uma das piores provas que o ser humano pode enfrentar? O esquecimento. O esquecimento é a pior prova dele. Depois que ele vence o esquecimento, que ele recupera a sua memória, que ele se reencontra com a sua alma divina, esse mundo tem que ser todo absorvido e recriado num outro patamar para homens como ele. Aquele mundo já não serve mais para homens como ele. Então vem o crepúsculo dos deuses, o Ragnarok. Então, basicamente, o que se está falando é de uma renovação da humanidade, uma recriação da humanidade em torno de outros valores. É uma ideia bastante interessante e bastante forte. Agora, para todo canto, o que vocês vão ver são símbolos universais. Símbolos que se usa para tudo quanto é canto. As maçãs da eternidade. Maçã, então, é uma coisa... 9 entre 10 contos de fada, se tem fruta, é maçã. Vocês já viram outra fruta em conto de fada que não fosse maçã? Maçã e, às vezes, em vários mitos também. Né? Então, tem muitos simbolismos aí que são muito recorrentes. E dá para a gente chegar a conclusões bem interessantes. Mas vamos lá? Vamos, então, trabalhar um pouco com a história, um pouco com o simbolismo da história dentro daquilo que dá para a gente decodificar. Eu estaria mentindo e enganando vocês se eu dissesse que a gente vai esclarecer completamente um mito. Porque, como dizia Helena Blavatsky, um mito é uma casa de pelo menos 7 portas. Você vai se aprofundando nele quando você se aprofunda em si próprio. E quem diz para você, vai abrir todas as portas de um mito para você. Cuidado, está te enganando. Porque ninguém pode forçar as tuas portas internas. Portanto, não pode abrir as externas, porque na natureza nada é dado de graça. Ainda que se abra a porta, você não consegue entrar. Ou se entra, não vê nada. Porque não é uma conquista externa, é uma conquista interna. Tá? Então, o que vamos dar são alguns elementos. Todas essas palestras de mitologia, que gosto muito de fazer, são um convite para levantar voo. Basicamente, eu diria que um convite para você perceber que a sua vida é um mito. Que a vida é simbólica. E que há que aprender a dialogar com a vida, decodificar o que os símbolos estão querendo nos dizer. Eu costumo dizer que é muito difícil um filósofo que não tem mentalidade simbólica, porque não dialoga com a sua própria vida, portanto, dificilmente cresce. Acha que a vida é um amontoado de conjunturas casuais, dificilmente cresce. Tá? Então, como eu falei para vocês, deixa eu arredar um pouco esse quadro para me posicionar melhor. Há que escolher uma versão, e eu escolhi uma versão que é do próprio Richard Wagner, no chamado Anel do Nibelungo, que é a tetralogia. Wagner pega uma quantidade de fontes fora do comum e faz uma mistura, uma amálgama. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, formata. Nós vamos ver algumas das fontes que ele usa. Há outras. Eu não coloquei todas para poder não colocar vocês exaustos com os nomes exóticos das sagas escandinavas, porque são os nomes, os islandeses, são muito complicados. Mas, basicamente, o que ele usa para se basear, para fazer essa obra, eu trouxe aqui. E em cada pedaço, às vezes ele usa mais uma obra, às vezes mais outra, obras germânicas, da mitologia germânica, obras islandesas, como a Volsunga Saga, ou seja, ele faz uma combinação de elementos. Já devem ter ouvido falar que Wagner chegou à ousadia, quando ele faz essa sua obra, que ele considera sua obra-prima e de fato é, um drama musical grandioso, não se pode chamar o Anel dos Nibelungos de ópera, porque você ofende o Wagner. Ele se remexe no túmulo, é muito mais do que uma ópera. É um drama musical grandioso. E ele pega então e emenda, a princípio ele ia fazer só uma parte, o Siegfried, depois emenda mais outra, o Anel do Nibelungo, o Ouro do Reno, aí emenda o Crepúsculo dos Deuses, aí emenda a Valquíria. Ao todo, 15 horas de obra são apresentadas em 4 dias no Festival de Bayreuth. 15 horas divididas em 4 dias e não são pedaços iguais, o último dia é o mais longo. Então são 4 dias, uma sequência, e é algo impressionante porque... Se diz que se você vai comprar um ingresso, dependendo da peça que você quer assistir, porque se encena de tudo, de Wagner, nesse teatro, é um teatro que, para quem não sabe, eu sei que alguns aqui conhecem muito bem, ele foi construído por Wagner para apresentar as suas obras, porque não havia nada adequado na época. grande eloquência, o espaço que ele precisava, a amplitude que ele precisava para os seus dramas musicais, não tinha teatro que estivesse à altura naquele local que ele queria, do jeito que ele queria. Então ele pega auxílio de nobres, enfim, ele consegue construir esse teatro. Tá? E até hoje, desde 1876, todos os anos, todos os verões, se interpreta essa peça em Bayreuth, essa cidadezinha da Alemanha. Se vocês quiserem assistir a tetralogia em Bayreuth, você pode esperar de 8 a 10 anos na fila. Ou seja, são 60 mil pessoas que eles atendem por ano. Por aí você deve imaginar que deve ter uns 600 mil na fila. Né? Então é impressionante, porque é um sucesso de público que todo ano se renova e não acaba mais. Nós vamos ver uma cena desse teatro maravilhoso, onde é interpretada essa tetralogia. Evidentemente não sou dessa área, não vou entrar em detalhes, nem esse é o objetivo da palestra, falar da obra de Wagner, mas sim da história, do roteiro que ele criou como um amálgama de toda essa mitologia e um pouquinho, dentro do que é possível, do significado simbólico. Então a tetralogia de Wagner, que é composta dessas quatro partes, né, o Ouro do Reno, a Valquíria, Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. O roteiro é escrito por ele, é corrigido por ele e praticamente faz tudo dentro da obra. Então, o Ouro do Reno, baseado sobretudo no Eda em verso. Vocês lembram, quem esteve aqui na semana passada, que existem os Edas em verso e os Edas em prosa. Esse que foi traduzido já bem tardiamente. A Valquíria se baseia muito na saga islandesa da Volsunga. A Volsunga saga é a base da Valquíria, que é a segunda parte. O Siegfried é baseado nos Edas em prosa, os Edas de Snorri, também em verso, mas mais nos Edas de Snorri, que é o Eda em prosa, e na Canção do Nibelungo, que é um conjunto de histórias germânicas, um conjunto de mitos germânicos. O Crepúsculo dos Deuses, que é a parte final, muito na Canção do Nibelungo, também nos Edas, mas também nessa mitologia germânica desse famoso escritor Jacob Grimm, que foi publicado em 1885. Enfim, além disso, tem mais uma meia dúzia de nomes de poemas e de épicos que ele vai usar, a Heimskringla, a Vikina Saga, e mais um monte de nomes simples como esse. Um monte de poemas que ele utiliza e junta e constrói esse roteiro. Nós vamos, então, seguir o roteiro de Wagner. Tá? Lógico que cada uma dessas histórias guardam peculiaridades e não são iguais ao roteiro dele. Mas como é muito completo, muito amplo, porque quando você pega, por exemplo, a Volsunga Saga ou qualquer dessas canções germânicas, como a Canção do Nibelungo, elas são muito regionais. Wagner dá um tom universal à obra. Tá? Então ele tira elementos muito pequenos, ele dá um tom humano à obra. Então é bem interessante trabalhar com essa versão de Wagner, que tem como base a versão mitológica. Né? Olhem que lindo teatro. Vale a pena esperar 8 a 10 anos, não? Um lindo teatro, uma experiência que realmente valeria a pena viver numa vida, né? Assistir essa peça nesse teatro. O sonho de Wagner no teatro que ele sonhou. Bom, o Ouro do Reno, que é a primeira parte. Vamos começar a imaginar o cenário, tudo que sonhava Wagner, tudo que sonharam todos essas mitologias que mantiveram vivas ao longo dos séculos. O Ouro do Reno diz que havia três ninfas que guardavam uma riqueza, um ouro, que ficava no fundo desse rio, o rio Reno. E elas se banhavam e cantavam, e como toda ninfa, como todo elemental, muito belas, e essa riqueza ficava debaixo do rio. E as pessoas nunca haviam tentado saquear. Elas eram guardiãs, mas elas tinham uma certa despreocupação, porque havia um segredo, um preço muito alto para quem tentasse roubar o ouro do Reno. Essa pessoa que roubasse o ouro do Reno teria que renunciar solenemente ao amor por toda a vida. Como era um preço caríssimo e altíssimo, em geral, por muito ambicioso que fosse o aspirante, não chegava a tanto. Então elas tinham um pouco medo desse ouro ser saqueado. Lembrem que nós comentávamos na nossa última palestra que, em geral, existe um símbolo básico na maior parte dos mitos, da água e do fogo. Um como horizontalidade, que é a matéria, e o outro como verticalidade, que está associado ao espírito, ou à mente espiritual, luminosa, vertical, transmutadora. Então a água, quando as coisas mergulham na água, quando vimos o mito do Rei Arthur, falávamos sobre isso, né? A espada que mergulha na água é sumida, é tragada pelo materialismo. Então são as riquezas que são tragadas por um mundo material. As riquezas do mundo material, que para você possuí-las, você teria que renunciar ao verdadeiro amor. Então elas vivem ali e brincam e não têm muito medo. Até que lá pelas tantas aparece um anão. Essa é uma passagem interessante porque vocês vão ver que tem de tudo dentro desse mito. Anões, gigantes, todos os seres, é uma mitologia muito rica em elementais, como falávamos na aula passada. Esses anões, eles viviam nos subterrâneos da Terra. Tinham um certo preconceito, inclusive, em relação àqueles que viviam na superfície. Eles chamavam aqueles que viviam na superfície de descobertos, os descobertos, aqueles que não tinham nada que cobrisse a sua casa. De uma certa maneira, como se simbolizasse um ser que não quer ter nenhum contato com o céu. Ou seja, é a forma mais grosseira e mais caída na matéria que o ser pode ter. Tão material, encurvado na matéria. Esses anões eram assim, encurvados na matéria, apegados ao material. E esse anão, que era Alberico, ele até então era inexpressivo, não tinha nenhum poder entre o mundo dos anões. Lá pelas tantas, ele passa por esse local e vê essas três belíssimas ninfas. Não era bonito o Alberico, definitivamente não era um modelo de beleza, era um anão. E ele chega e se enamora daquelas ninfas, as ninfas são, por definição, seres belíssimos, e começa a gracejar com elas, e elas também começam a gracejar, debochando dele, porque na verdade é ridículo que três seres tão belos sejam, digamos assim, cortejados por um ser disforme como um anão. E elas brincam, debocham, se fazem de interessadas para depois desprezá-lo, e ele se sente muito ofendido com aquilo. De repente, ele vê um brilho dourado vindo do fundo do rio e pergunta para elas o que é aquilo. Ah, você não sabe? Todo mundo sabe o que é aquilo. Aquilo é o ouro do reino. Nós estamos aqui para guardá-lo. Somos as guardiãs do ouro do reino. Ele diz: mas um ouro no fundo do rio assim, e ninguém pega, ninguém rouba. Ela diz: é, porque esse ouro. Quem se apoderar dele terá que renunciar definitivamente ao amor por toda essa vida. E ninguém faria uma troca dessa. Imagine vocês a situação. Ele, um anão disforme, que tinha acabado de ser desprezado pelas ninfas, ofendido, se sentindo sem muitas chances com o amor, chance de se apoderar de todo aquele ouro, ele não tem dúvida. Diz que ele sobe a um rochedo e declara solenemente aos quatro ventos: eu renuncio ao amor. E ao renunciar ao amor, ele mergulha nesse rio, toma do ouro do reino e vai-se embora com ele. E elas ficam desesperadas, porque não tinham imaginado que isso pudesse acontecer. Então, esse Alberico, que faz parte desses anões que são chamados de Nibelungos, lembram da semana passada? Nibel, Niflheim, a névoa, o país da névoa. Os Nibelungos são os filhos da névoa, que para aí você já vê que tem um simbolismo. Névoa é algo que não é claro, é algo que não é muito nítido, ou seja, tem muito a ver com a ignorância, com a visão turva. Eles são filhos da visão turva, de um mundo obscuro que não tinha nenhum contato com o céu. E Alberico chega então com esse ouro, nos subterrâneos onde ele vivia, que era o país dos Nibelungos, e se vê dotado de um grande poder, porque parece que esse ouro era especial e tinha grandes poderes. Ele tinha um irmão que era um grande ferreiro, que é Mime. E esse Mime, ele pede que o irmão fabrique para ele, em primeiro lugar, um anel. E depois fabrique um elmo. E esse elmo daria a ele poderes de invisibilidade e de se transformar, porque esse ouro já tinha poderes. Então, quando ele faz esse elmo maravilhoso, esse elmo é dotado de poderes, dele tomar a forma que ele quiser e também de permanecer invisível, se ele quiser. Então, com esse anel, que era um anel que também canalizava muito poder, inspirava terror nas pessoas, e esse elmo que o tornava invisível, ele simplesmente escraviza todos os anões, inclusive o próprio irmão, que confeccionou esses dois elementos para ele. Ele faz com que todos os anões se tornem seus escravos e se enfronhem pelo meio da terra, fazendo mineração e recolhendo ouro para ele. Então, aquele ouro inicial que ele transformou no elmo e no anel, aquele ouro mágico do reino, ele vai juntando uma quantidade incalculável de ouro e mais ouro e mais ouro. Escraviza o irmão, escraviza todos os anões, como ele podia se tornar invisível, todos tinham medo de criticá-lo, porque ele poderia estar ouvindo em qualquer lugar, e é muito duro, muito cruel, se torna então um tirano dos subterrâneos, do país dos Nibelungos, um pequeno rei daquela terra, e riquíssimo, porque os anões começam a gerar ouro indefinidamente para ele, a partir desse poder que ele adquire. Então, esse é o início da história desse Nibelungo, filho da névoa, ou seja, da ignorância, totalmente desconectado do céu e proprietário de um ouro, que é esse poder do mundo material, que o faz ficar totalmente cego. Renuncia a qualquer tipo de amor mais elevado, mais nobre, verdadeiro. Ele só tem desejos e vive enfronhado na terra, acumulando mais riquezas e mais riquezas. Esse era Alberico. Então, assim começa a nossa história. A construção do Valhalla. Enquanto isso, vocês lembram que isso tudo está acontecendo aqui embaixo, no Midgard, a terra dos homens, a Terra-média, como diria Tolkien. E lá em cima, nós temos o Asgard, a terra dos deuses. E Odin, lá pelas tantas, ele tinha resolvido que ele necessitava ter um palácio que estivesse à altura de receber os seus guerreiros mortos em batalha. Porque para ele, ele tinha que permanentemente incentivar os homens a serem heróis. E os heróis tinham que ter uma compensação no pós-vida. Não podiam chegar no Asgard e encontrar simplesmente uma pradaria, que embora maravilhosa, não era grandiosa o suficiente para ser a morada de um herói. Ele sonhava em ter um castelo cujas paredes fossem cobertas de lanças e o teto coberto de escudos. Um local onde os seus melhores guerreiros pudessem cear com ele, Odin, todos os dias, e travar intermináveis batalhas e cultivarem eternamente o heroísmo, até o momento que se tivessem que lutar ao lado dos deuses estivessem preparados. Ele sonhava com esse castelo, mas ele, Odin, vocês vão perceber que é interessante, porque esses seres dentro da mitologia nórdica, até os deuses, têm suas limitações. Eles envelhecem, eles morrem, eles têm falhas, eles buscam se aperfeiçoar. Odin está sempre buscando aperfeiçoamento de alguma maneira. Então, Odin não teria como construir esse castelo. Era uma obra muito magnífica e ele não tinha nenhuma habilidade para isso. Havia os gigantes, que alguns deles tinham muita habilidade para construtores. Fafnir e Fasolt, especialmente, eram dois gigantes que viviam no território dos gigantes, que era o Jotunheim, e eram muito bons. É interessante porque, vocês lembram, a gente falava sobre isso, que eles vivem em guerra com os gigantes, mas de vez em quando se casam com os gigantes, de vez em quando contratam os gigantes, de vez em quando Thor vai lá visitar os gigantes, ou seja, é uma guerra, mas não é tanto assim. Existe uma interação entre eles. Os gigantes representam toda essa cobiça gigante, esses desejos gigantes, esses elementos do passado que já deveriam ter sido superados. Então são colocados à margem da Terra e vigiados para que não voltem a invadir a humanidade. Colocados à margem da Terra e vigiados para que não voltem a dominar o homem. Né? Mas nesse momento, Fafnir e Fasolt eram as pessoas para construir para ele esse castelo. Ele contrata os gigantes. Aí os gigantes cobram um preço absurdo. Dizem o seguinte, olha, para a gente construir esse castelo para você, só tem um pagamento possível, que é a deusa do amor, Freya. É a Afrodite dos escandinavos. Mas ainda tem uma particularidade, ela é a deusa do amor e da beleza, mas ela era responsável por colher as maçãs que garantiam aos deuses a imortalidade. Os deuses não eram imortais por si mesmos. Eles tinham que ser alimentados por essa maçã da imortalidade, senão eles envelheciam e morriam. Ou seja, os deuses eram mortais, tanto que morrem mesmo no final. Eles são mortais. Então imaginem vocês, Freya, se eles entregam, eles não só perdem a deusa do amor, eles perdem também a juventude e até a vida. E aquilo era impensável. Aí Odin diz, não, esse preço não. Aí os gigantes dizem, é só esse preço. Tem um cidadão nessa história, que a gente falava sobre ele na semana passada, Loki, ou Loge, nessa versão germânica, que é o deus do fogo, ou seja, é o deus da mente. E como eu falei para vocês, a mente é dual. Às vezes ela destrói, às vezes ela constrói. Então ninguém sabe dizer se Loki é positivo ou negativo, porque ele é ambas as coisas. Loki às vezes apronta coisas terríveis e às vezes faz coisas maravilhosas, porque ele é o mais engenhoso dos deuses. Aí Odin vai chamar o Loki, Votan, né? Nesse caso, que estamos na mitologia germânica. Chama Loki e diz, olha, o que, que eu faço com esse pessoal? Eles só querem como pagamento Freya. Ele diz, olha, não se preocupe com isso. Negócio tranquilo, você faz o seguinte, coloca um prazo, que eles não vão conseguir cumprir de jeito nenhum. Aí você diz que não entrega a Freya porque eles não cumpriram a construção do prazo. Pronto, aí entrega outra coisa qualquer para eles, vão ter que se contentar, porque se eles romperem um pacto, coloca um prazo que seja impossível de cumprir, para eles te entregarem esse castelo do jeito que você quer. Você acha que vai funcionar? Vai. Tranquilo, tranquilo. Pode ir. Aí inscrevem, ele tem uma lança onde são firmados os pactos, Votan, né? Que é a Gungnir, e eles escrevem lá o pacto firmado e Votan assina, que se eles cumprissem num prazo X, entregaria a Freya, imaginem. E não é que eles cumprem? Tinha que cumprir, né, para complicar a história. Eles trazem todos os poderes mágicos, o seu cavalo mágico do Jotunheim, fazem tudo e conseguem de fato. O desejo, na verdade, o desejo deles era de Freia, mas era também de ver os deuses envelhecendo. Porque os gigantes eram inimigos imortais dos deuses. Então eles fazem de tudo e conseguem conquistar Freia. É interessante se a gente observar, como eu falei para vocês, a história das maçãs. Já tive um episódio muito engraçado. Uma vez um aluno me perguntava por que maçã na mitologia? Por que tanta maçã? Maçã no Jardim do Éden, maçã na Branca de Neve, por que não se usa outra fruta? O que vocês acham? Um abacaxi, talvez uma melancia? O que vocês acham? Alguém tem alguma dica de por que a maçã é utilizada como símbolo nessas mitologias todas? Mas por que que ela? Porque dependendo do gosto, eu particularmente não gosto de maçã. É, mas ela aparece com o quê? Ela simbolicamente representa o coração. Ela é o símbolo do coração. É nesse coração divino de Freia, que representa o amor divino, que reside a imortalidade. Se você perde essa capacidade que Freia tem de canalizar o amor divino através do coração, você perde a eternidade. Ou seja, a eternidade deles era uma conquista constante através do coração de Freia, que pode ser perdida. E eles, de fato, num determinado momento vão perdê-la. Né? Então, os gigantes chegam lá pontualmente. Um dia acorda Votan e Frica, sua esposa, deitados nas pradarias, como eles estavam, porque não tinham residência até então. Quando eles olham, está lá o castelo. É um negócio indescritível, gigantesco, maravilhoso, tudo que eles tinham sonhado e algo mais. E os gigantes lá, pagamento, dia de pagamento. E agora, como é que faz? Exatamente dentro do prazo. Aí o Votan tenta desconversar, olha, está escrito aí na sua lança. E assinado. Você firmou com a gente esse pacto. E Frica, que era sua esposa, fica numa situação super difícil, porque ela era a senhora dos pactos. Ela que tinha que verificar e fazer cumprir os pactos. Mas acontece que Freia era sua irmã e ela não queria entregar. Tá? Então é uma situação delicada e é a própria existência dos deuses ameaçada. E aí fica naquela, como é que faz, como é que não faz? Chama o Loki, porque é ele que me meteu nessa confusão. Né? Loki ou Loge, lá vem ele. E agora, o que, que a gente faz com isso? Você que é culpado, você se vire para arrumar uma solução. Ele sempre arruma, ele diz, peraí, que eu vou andar pelo mundo e vou procurar alguma coisa que esses dois queiram mais do que Freia. Tá? E aí está Freia, a guardiã das maçãs da eternidade, da eterna juventude. E então, Loge ou Loki sai andando pelo mundo. E não encontra, não encontra, não encontra, até que ele bate aonde? Lá na casa dos Nibelungos. O ouro do reino, o ouro mágico do reino, é aquela montoeira de ouro além disso. Ele diz, bom, pode ser, né? Aqueles gigantes são avaros, são ambiciosos, quem sabe? Quem sabe diante desse ouro todo que eles vão lá querer saber de Freia, pode ser que queiram trocar. E aí ele volta imediatamente para Asgard e o Odin já está lá, o Votan já está sem paciência com aquilo, sem saber o que fazer. Ele chega e diz, achei uma solução. E os gigantes impacientes também, mas que solução? A gente vai levar a Freia e acabou... Peraí, calma, muita calma nessa hora. Tem algo que vocês vão gostar mais do que a Freia. O ouro do reno. E além do ouro do reno, todo o ouro que foi escavado na mansão dos Nibelungos. Uma montanha de ouro. Aí os gigantes, pô, peraí, o ouro do reno. Porque eles sabiam que era dotado de poderes mágicos. E mais uma montanha de ouro. Bom, peraí, vamos pensar, vamos com calma, vamos rever os termos do acordo. Mas quanto é esse ouro? É muito ouro. A gente só aceita numa condição. Se esse ouro amontoado na frente da deusa Freia cobrir totalmente a figura dela. De tal maneira que a gente não veja nenhum fio de cabelo. Porque se a gente vira um fio de cabelo dourado de Freia, vai preferir ela. E aí, tá bom. Interessante também, né? Simbólico. Quando as riquezas do mundo, que são o ouro do reino, encobrem totalmente o amor divino. De tal maneira que não se veja nenhum fio de cabelo. Começa uma era de decadência e uma era materialista, uma era de provas. Bom, então eles topam. E vocês vão ver que vão partir os dois, o próprio Votan e Loge, para a morada dos Nibelungos, disfarçados. Eles vão até lá para tentar encontrar Alberico e tentar tirar esse ouro dele, porque não vai ter uma forma de negociar, né? Tem que tirar mesmo. Eles chegam lá, Loge e a solução salvadora. Descem pelo arco Bifrost, que é o arco-íris, né? E lá se vão para a morada dos Nibelungos. Estão os dois ali. Quando chegam lá, depois de entrar, percebem a escravidão em que viviam os anões, uma coisa horrorosa, os anões debaixo de chicote recolhendo ouro sem acabar mais. Aí quando eles chegam, conseguem falar com Alberico. Alberico fica muito envaidecido de ver o próprio rei dos deuses na morada dele. Ah, eu vim aqui porque eu ouvi falar do seu tesouro, de tão grandioso que era. Ah, que bom, o rei dos deuses na minha casa, envaidecido, né, pela honra. Aí Odin olha para um canto e vê o elmo mágico que o torna invisível, que era uma obra de arte de tão bem construído. Ele diz, nossa, mas que elmo maravilhoso, nunca vi um igual. Ele, nossa, mas realmente é muito belo, meu irmão que fez, e tem poderes. E nisso, o Loge, que era muito desperto, olha para aquele, plim, ideia brilhante. Que é isso, Odin, você está de brincadeira, você tem uma meia dúzia de elmos mais bonitos do que esse. Eu devo ter uns 12, pelo menos. Tá? Que é um elmo banal, isso não tem nada. Você está querendo elogiar o anão, está querendo bajulá-lo? Só anão é um elmo vulgar. Aí o Alberico, o que você está desmerecendo, meu elmo? É o mais belo da terra. Mais belo da terra? Você está de brincadeira. O mais simplesinho dos meus elmos deve ser melhor do que isso. Os do Votan, então, nem se compara. Aí o anãozinho, enfurecido, né? Mas você não sabe dos poderes que tem esse elmo. Poderes? É que poderes que ele tem? Ele me torna invisível. Grande coisa, você já é tão pequeno que você fica invisível, não é fazendo isso de ele. Não, mas não é só isso. Como assim, não é só isso? O que mais que ele faz? Ele me faz transformar em qualquer coisa. Você quer ver? Quer ver? Aí ele coloca o elmo e se transforma em enorme dragão, jogando chama para tudo quanto é canto. Os deuses se escondem. Aí ele volta à sua forma. Está vendo? Aí o Loge, é, mais ou menos, sabe? Não me convenceu muito, não. Por que que não te convenceu? Para virar dragão. É uma coisa muito manjada, você há de convir. Todo mundo vira dragão, ampliar, crescer. É muito fácil. Qualquer mago vulgar consegue virar esses bichos enormes. Agora eu queria ver se você consegue com esse alma uma coisa muito mais difícil que virar um bichinho pequenininho. Isso que eu queria ver. Aí sim, eu respeito o seu elmo se você conseguir fazer isso. Ah, deixa comigo, deixa comigo. Aí ele coloca o elmo e vira um sapo. Não, não tenha dúvida. Lógico, puf, o pé na cabeça do sapo. E arranca dele elmo, arranca dele tudo e o amarra. Ele volta à sua forma quando é arrancado o elmo, né, e fica prisioneiro. Parece muito com o gato de botas, lembra? Lembra o gato de botas, mais ou menos o mesmo argumento. Ele aprisiona Alberico. E aí Alberico, o que é que vocês querem? Nós queremos o elmo e todo o ouro dos Nibelungos. Queremos que você pegue os seus anões e suba um arco bifrouxo para a gente levar isso tudo lá para o Asgard. Aí Alberico fica meio assim, bom, mas tudo bem, se eles não me tirarem o anel, eu reconstruo tudo. Ele fica na dele, né? Aí eles vão subindo, sobem o arco bifrouxo. Quando chega lá em cima, os anões, os gigantes já estão super impacientes. Aí toca colocar o ouro na frente de Freya. E coloca, e coloca, e coloca, e coloca, faz uma montanha de ouro na frente dela. E aí ainda falta, ainda vê um pouco dos cabelos dela, coloca o elmo. Aí parece que está tudo ok, e eles olham e examinam aquela montanha de ouro. De repente eles veem que tem um buraquinho, onde ainda dá para ver um olho de Freya brilhando lá atrás. Não, com esse buraquinho não dá, precisa de mais ouro. Eles olham que olha, o único ouro que eles veem é um anel. O anel que está no dedo de Alberico, dizem, esse anel pode mandar. O anel não, de jeito nenhum, e aquele escândalo ali, eles veem que o anel devia ter alguma coisa de especial. Né? Tiram o anel, encaixam o anel ali. Tá? Nesse meio tempo é interessante, porque quando o Votan pega o anel, ele sente que o anel é algo especial. Ele mesmo se sente embriagado pelo poder do anel. E ele mesmo hesita em entregar o anel. Ele mesmo passa pela sua prova. Aí vem a deusa da terra, a deusa Herda, e diz, olha, esse anel vai ser uma maldição para quem o possuir, portanto, entrega. E o próprio Alberico diz, é um amaldiçoado daquele que possuir esse anel. E assim o anel, que já vinha de um ouro, que já era em si maldito, é duplamente amaldiçoado. E aí ele é colocado encaixado naquela primeira pequena fresta e ninguém vê mais Freya, os anões ficam contentes. Só que antes deles partirem, perdão, os anões não, os gigantes, antes deles partirem, levando a sua recompensa, o anel já produz a primeira vítima. Os dois, cada um quer ficar com o anel para si, os dois irmãos gigantes. Começam a brigar, que brigam, brigam, que brigam, Fafnir mata o próprio irmão. E pega o anel para si. E aí Odin o transforma num dragão e o manda para uma caverna da terra, onde ele deveria ficar guardando esse anel. Ele desce a terra e fica então guardando essa riqueza, esse anel maldito, que trazia desgraça Assim que eles o receberam, aconteceu um assassinato. Um dos irmãos morreu. E então Fafnir é transformado num dragão e fica numa caverna na terra guardando essa riqueza maldita, essa riqueza que traz tanta desgraça e que não parará, não cessará de trazer males enquanto ela não encontrar novamente o seu lugar, no leito do reno. Ou seja, as coisas não cessam de gerar mal enquanto não encontram cada uma o seu lugar. Ou seja, a justiça, quando cada coisa não encontra o seu lugar, como dizia Platão. Então, mais ou menos essa é a altura da história que nós estamos, passando um pouco mais as cenas. O apagamento, a entrega do anel para os anões, essa é Freia, estão vendo que eles estão arrastando? Estou com mania de chamar os gigantes de anões, eles são gigantes. Fafnir e Fasolt. E o dragão. Esse dragão, então, a vida inteira, enquanto Alberico vive, ele trama uma forma de pegar esse anel com esse dragão. Não consegue, morre e fica por isso mesmo. O seu irmão, que era ferreiro, fica morando bem perto ali da caverna do dragão e tentando encontrar uma forma de tirar esse anel desse dragão. Como? Um anão covarde, débil, pequeno, como é que rouba um anel de um dragão? E ele fica imaginando que ele teria que conseguir alguém para fazer isso por ele. Um herói, um ser grandioso, que pudesse fazer isso por ele. E fica na expectativa de conseguir isso, morando muito próximo da caverna desse dragão. Tá? Como eu falava para vocês, dragão guardando riquezas para todo canto na mitologia. Os dragões são considerados as forças da natureza, essa potência da natureza que, em determinado momento, é desafiada quando as coisas são tiradas do seu devido lugar. Né? Então, é muito comum, vocês lembram, dentro do mito do rei Arthur, quando Merlin invoca o sopro do dragão para que Uther mude de forma e possa se unir a Igraine. Sempre essa força da natureza que pode ser manipulada, pode ser usada em determinados momentos pelos homens e que guarda todas as riquezas materiais do mundo. Enfim, aqui mais uma vez o dragão. Vocês lembram que até na tradição chinesa, que curioso, né? Do outro lado do mundo, na China, o dragão com uma bola na mão, que representa o universo manifestado. Ou seja, exatamente as forças da natureza, as forças do universo manifestado, que podem ser invocadas, podem ser trabalhadas inteligentemente, mas que podem causar muito mal para aquele que não sabe conviver com elas. Podem causar muita destruição, que é exatamente aquilo que acontece quando a gente atenta contra a natureza. Está brincando com o sopro do dragão. Então, assim ficou a nossa história até essa altura. Aí começa a segunda parte, a Valquíria. São nove, e essa é a predileta de Votan, Brunhilde. É a mais corajosa, é a mais íntegra. Mas é curioso porque eram deusas, filhas dessa deusa da terra, que é Herda, com Votan. E por serem deusas, elas não tinham muito conhecimento da natureza humana, das limitações do ser humano, do sofrimento humano, da glória e da dor do ser humano. Uma hora uma delas tinha que descer, cair entre os homens. Porque é como se fosse uma alma divina que o homem vai ter que desposar num determinado momento. Ela tem que desposar um ser humano. Era necessário que uma dessas valquírias se tornasse humana. E aí vai acontecer, vocês vão perceber que é o fio da vida que vai conduzindo nessa direção. De uma certa maneira, é como se Votan, desde o início, já soubesse tudo o que ia acontecer. E ele mesmo confessa para ela que desde o início ele já sabia o que ia acontecer. Parecia absurdo para os homens, mas para ele era um plano que estava desenhado desde o início dos tempos. Então, essa valquíria e as suas irmãs, são nove ao todo, elas eram responsáveis por pegar os guerreiros mortos heroicamente em campo de batalha e levá-los para o Valhalla. Quando o homem via uma valquíria, ele já sabia, ele ia morrer. Ia morrer de maneira gloriosa, portanto, era uma honra. Era a melhor visão que um homem poderia ter. Significava que teria uma morte gloriosa e que ceiaria com Votan no Valhalla. Né? Num determinado momento, essas valquírias são chamadas para uma missão muito especial, que é o que nós vamos ver na segunda parte aqui do drama. Votan, ele se entristece com a falta de nível dos homens. O Midgard estava habitado ou por anões tortuosos, de caráter dúbio, débeis demais, ou por homens que viviam na superfície, um pouco melhores do que os anões, mas também muito torpes, muito grosseiros, muito voltados simplesmente para a sobrevivência material, instintivos, torpes. Né? Esses homens eram chamados de Neidings. Esses Neidings, que eram os homens comuns, eram homens que não tinham nenhuma chance, nenhuma honra, nenhuma chance de lutar ao lado dele para poder combater os gigantes no Ragnarok. Eram homens indignos, homens sem glória, sem honra, sem grandeza. Ele sonha com uma humanidade melhor. Ele fica imaginando como é que poderia ser isso. Ele toma a forma de um lobo, o Elcio ou o Wolf, e anda pelas florestas do mundo procurando uma mulher que fosse acima da média, que fosse um pouco mais nobre, um pouco mais digna e honrada, com quem ele pudesse gerar filhos. Uma mulher física. Isso para os deuses seria considerado o máximo da indignidade, porque os seres humanos eram considerados seres muito grosseiros. E ele encontra uma mulher, o velho mito, né? Da virgem pura, nobre e elevada, que concebe de um ser divino. Ele encontra essa mulher, que era uma mulher muito especial, e se une a ela. E ao se unir a ela, como o Elce ou o lobo, ele tem dois filhos, que são conhecidos como Suelsungos, filhos do lobo, dois irmãos gêmeos, duas almas gêmeas, Sigmundo e Siglinda. Ele não só tem esses dois filhos, porque aqui é muito parecido com a mitologia grega. Sua esposa, vocês lembram como Hera perseguia eternamente as infidelidades de Zeus? Que também não é nada fácil lidar com Frica. Ela constantemente persegue, ele protege os seus filhos, protege a sua família humana, e ele educa os meninos, ele vive com eles. Então, constantemente, ele vai com o seu filho, Sigmundo, para a floresta para caçar, para ensiná-lo. Essa mitologia do lobo também é muito conhecida, né, gente? Aquele que uiva para a luz da lua, porque vocês sabem que a lua não tem luz própria. A luz da lua é a luz do sol caída na noite dos tempos. É como se o homem percebesse a luz solar na noite negra dos tempos, ou seja, a luz do espírito na noite negra da matéria. E uivasse para ela, a reconhecesse. Então, isso é um símbolo de um ser muito espiritual, ainda que caído na noite dos tempos. Vocês vão ver que em Roma havia toda uma confraria, que era exatamente a confraria dos guerreiros sálios, que se vestiam com capas de lobo. O lobo era considerado um animal especial em várias mitologias. Então, esse é Sigmundo, que tem uma irmã gêmea, que é Siglinda. Quando ele sai, então, com o pai para caçar, para uivar para a lua, pela floresta, e tudo aquilo que o pai lhe ensina, a ideia era criar dois seres humanos muito especiais. Uma ocasião, aqueles Neidings, que é aquela humanidade invejosa, grosseira, bestial, existe uma coisa que eles não suportavam, eram os Suelsungos. Por que será, hein? Que para um homem grosseiro, um homem nobre, é insuportável. O que vocês acham? Vocês percebem que expõe muito o seu aspecto medíocre? A nobreza incomoda demais, porque a consciência nasce por contraste. Se você só tem mediocridade, nenhum dos medíocres vai poder perceber o quão medíocre é. Mas você coloca um nobre no meio dos medíocres, pelo contraste, se percebe? Eu sempre brinco com os meus alunos daquele dia em que você, quando era criança, chegou no colégio. Todo mundo, acho que passou por isso, ou quase todo mundo. Você estudou para a prova e os seus coleguinhas ficaram furiosos com você. Por quê? Se ninguém tivesse estudado, todo mundo tivesse tirado zero, a culpa era do professor, não é isso? Se você estudou, você expõe a turma inteira, porque mostra que era possível tirar nota. Era possível, os outros foram preguiçosos, não é isso? Ou seja, quando alguém tem valor, expõe a mediocridade. Existe um escritor moderno, que é Steven Pressfield, que ele fala disso muito bem, eu acho muito interessante, ele diz que existe um acordo tácito em prol da mediocridade. Quando alguém reage, é tomado como um traidor. E essa reação muitas vezes é agressiva. E assim acontecia nesse momento histórico. Os Suelsungos eram odiados por todos, porque a nobreza deles expunha a debilidade dos demais. Ano passado eu dava uma palestra no Dia da Arte que eu mostrava aquele filme Amadeus, mostrava Salieri. Lembram dessa passagem em que Salieri sofre terrivelmente porque a grandeza de Mozart expõe a sua mediocridade, expõe a sua pequenez? Então é sempre assim, historicamente é sempre assim. Ele mostra a todo instante a grandeza que nos faz pequenos. Isso diz Salieri de Mozart. É mais ou menos a mesma coisa. Então, esses irmãos Suelsungos eram odiados, era uma pequena família odiada por todos. Uma ocasião, enquanto eles estavam na floresta, invadem a casa, matam a mãe e sequestram a irmã e somem com ela. E quando eles voltam, são atacados e conseguem separar o pai do filho de tal maneira que eles não se reencontram mais. Ou seja, destroem completamente a família. Tentam matar o garoto, não conseguem, ele foge, se enfronha na floresta e pronto, separam, destroem toda a família. Os irmãos nunca mais se veem, O pai nunca mais vê o filho e fica desse jeito, e os anos vão passando. E o filho, então, que é esse Sigmundo, anda pela floresta procurando pelo pai, procurando pela irmã, porque a mãe está morta. Ele procura encontrar alguém da sua família, e além de tudo, para complicar, toda vez que ele chegava em algum local que havia alguma injustiça, ele interferia. E beneficiava e apoiava, e acabava que todo mundo se virava contra ele, se revoltava pela força, pelo heroísmo dele, e ele ainda vai fazendo inimigos no meio do caminho. Ele chega num local onde havia uma jovem que estava sendo casada à força, ele interfere, os irmãos todos se viram contra ele mata os irmãos todos, a jovem ainda fica contra ele no final. Enfim, é uma confusão sem fim. Ele está se metendo em confusões exatamente por esse seu hábito de estar querendo se colocar ao lado do que é justo no mundo onde o justo não existia. Acaba que todos se viram contra ele. Então, depois de muito andar, de muito buscar, já exausto, já meio sem esperanças, um dia Sigmundo chega, à noite já, no coração da floresta. Havia um dever de hospitalidade que era muito respeitado em várias dessas culturas do passado. Ele esperava encontrar alguém, um pequeno camponês, alguém que pudesse dar-lhe abrigo por uma noite, porque ele estava exausto, faminto. E ele encontra uma casinha. E essa casinha é colada no tronco de uma árvore monumental, que ele nunca tinha visto nada igual, que era exatamente o freixo Yggdrasil, aquela árvore que une todos os mundos. E a casa era encostada com ela. E aí ele olha aquela casinha, um pouco de luz lá dentro, parecia ter fogo, e diz: não, eu vou bater, o pessoal, quem sabe me recebe, quem sabe me deixam pousar essa noite para sair amanhã de manhã. E aí ele bate. Quando ele bate, abre a porta uma jovem, e primeiro ele fica um pouco impactado. Eles não se reconhecem, são idênticos um ao outro, eram gêmeos, mas eles não se reconhecem. Mas automaticamente sentem algo de especial um pelo outro. E ela diz que o seu esposo havia saído para caçar, mas que com certeza, quando ele chegasse, pelo dever de hospitalidade que havia, permitiria que ele passasse a noite ali, portanto, que ele esperasse um pouco. E logo o seu esposo, que era um caçador muito brutal, Hunding, chega. E Hunding, que não é nada bobo, quando chega e olha, vê que os dois são a cara um do outro, muito parecidos. Mas enfim, convida o jovem para sentar à mesa e começam a conversar. Sigmundo, depois de muito caminhar, bate à porta e dá com Sigilinda, a sua irmã. E não se reconhecem depois de tantos anos. Senta-se à mesa com o gigante brutal, Hunding. Sigilinda tinha sido obrigada a se casar com esse cidadão. Era um homem muito grosseiro, muito vulgar, de uma família de homens muito grosseiros e muito vulgares. Ela havia sido casada à força, obrigada a esse matrimônio. E vivia muito infeliz. Ora, ela era uma Welsunga e esse homem era um homem grosseiro, um homem comum. E então, quando o seu irmão desconhecido senta à mesa, seu marido começa a fazer perguntas e ele começa a se identificar. Muito inocentemente, ele diz: bom, eu sou um Welsungo, eu sou filho do lobo. Eu tenho andado pela terra procurando meu pai, procurando minha irmã. Recentemente passei por uma casa, lutei com vários irmãos para poder salvar uma jovem. Muitos morreram, me desgastei muito com isso, venho andando. E nisso o caçador vai ficando enfurecido, né? E diz para ele: olha, eu sou inimigo mortal de todos os Welsungos, que eu fazia parte dessa família cujos irmãos você matou. Eu era um dos primos que chegaram aí para vingar a morte dos meus primos. Eu odeio os Welsungos. Portanto, eu vou cumprir com o meu dever de hospitalidade. Amanhã, depois que você tiver pousado na minha casa, que eu tenho o dever de recebê-lo, você trate de se virar para encontrar uma arma, porque eu vou lutar com você até a morte. Essa noite você fique bem, mas encontre uma arma. Porque assim que amanhecer o dia, eu vou desafiá-lo até a morte. E assim é feito. Ele se dirige ao seu quarto, pede que a sua esposa lhe sirva uma bebida quente. E aí Sigilinda, que assistia tudo isso, e já estava perdidamente apaixonada pelo jovem, que ela não sabia quem era, e ele por ela também, evidentemente. Aqui, quando ele se identifica: eu sou o filho de Welsio, eu sou o filho do lobo. Era a pior coisa que ele poderia dizer. A pior coisa que um homem poderia ser nesse contexto. Aqui está ela. Ela coloca na bebida do seu esposo uma porção para que ele adormeça profundamente. Enquanto ele adormece profundamente, ela vai à sala conversar com o forasteiro e conta da sua infelicidade, de como ela havia sido roubada ainda quando muito jovem, de como era infeliz e tinha sido forçada a esse casamento. E preocupa-se com ele, porque na verdade ele precisava de uma arma e ela sabia como ele podia conseguir uma arma. Ele, ali naquele desespero, ele lembra que o seu pai havia dito que no momento mais desesperador, o seu pai, o lobo, o próprio Votan, mandaria para ele uma arma invencível. E aí os dois estão conversando na sala e ele conta para ela essa história, que o seu pai tinha prometido para ele uma arma invencível. Ela fala: olha, quando eu me casei, no meio daquela cerimônia terrível em que eu fui obrigada a me casar, entrou um desconhecido na minha casa, no meio da cerimônia. Um homem com um chapéu com uma aba caída, um homem muito estranho. E esse homem, sem falar nada, penetrou na casa e cravou uma espada gigantesca que ele trazia nessa árvore, até o cabo. E simplesmente disse que um dia surgiria um herói que retiraria essa arma daí. Que todos têm tentado e ninguém consegue tirar. Curioso, né? Uma Excalibur escandinava. Exatamente o mesmo símbolo. O símbolo da vontade cravada no eixo do mundo, a espada de Votan, que era predestinada a Sigmundo. Aí ela diz: por que você não tenta? Muitos já tentaram, quem sabe você conhece. É Sigmundo, com toda a determinação de quem imaginava que aquilo realmente era uma herança do seu pai, vai lá e consegue tirar a espada Notunga do freixo do mundo. O eixo, o Axis Mundi, como se chama, o eixo que une todos os mundos, e a espada da vontade que estava cravada. É uma espada divina, ou seja, uma vontade divina, poderosíssima. E aí ele pega essa espada e pega a sua própria irmã e resolvem fugir os dois. Perdidamente apaixonados, resolvem fugir, sabendo que o seu esposo viria no encalço, que a briga seria terrível, não teria como escapar. E saem, fogem e passam aquela noite juntos. E quando Hunding acorda no dia seguinte, evidentemente vê que sua esposa havia sido roubada, que era uma coisa bem previsível, né? E ele sai atrás. E isso está acontecendo na Terra. Ou seja, o homem conseguiu despertar em si a vontade e encontrou a sua alma gêmea. Mas esse homem, para poder se tornar o herói, ele ainda precisava encontrar algo mais. Precisava encontrar uma alma divina, superior. Então, para quem assistiu o mito do rei Arthur, vocês lembram que era muito comum que os heróis morressem e os seus filhos continuassem a saga deles. Era o feitiço da transmutação. Então, Uther vira Arthur, Lancelot vira Parsifal. Aqui vai acontecer a mesma coisa. E Sigmundo ainda não é o homem perfeito para a saga que havia pela frente. Ele necessita se unir a uma alma divina, a um ser divino. Ele precisa encontrar aquilo que de divino existe nele mesmo. Ou seja, ele renasce purificado no seu filho. O filho dessa união entre duas almas puras, duas almas gêmeas, filha dos deuses, filhas dos deuses. Então ele se une a Sigilinda e ela é engravida de um filho. Lá no céu, o que estava acontecendo? No Asgard, Votan chama sua filha predileta, Brunhilde, a mais perfeita das valquírias, a mais corajosa, a mais intrépida, e diz: olha, vai acontecer uma briga terrível, uma luta entre o meu filho, que é um jovem ainda, muito jovem, Sigmundo, e esse camponês, esse que é um bruto e muito mais forte do que ele. Eu quero que você o proteja, eu quero que você salve os meus filhos. E ela não conta a conversa. Ela sobe no seu cavalo Greyne, que é uma das passagens muito mais bonitas da obra de Wagner, né? A Cavalgada das Valquírias. Ela sobe no seu cavalo Greyne e manda a brasa, vamos embora. Ela não pensa duas vezes. Só que no meio do caminho, quando ela está a caminho, vem Frica e diz: olha, não, você não pode interferir. Existe um pacto aí. Ela era casada, ela tinha um pacto matrimonial. Ela abandona seu próprio marido para se unir ao seu irmão. Isso rompe com todas as leis da terra. Eu sou a guardiã das leis da terra e não vou permitir que você proteja esses dois. Você tem que deixá-los à sua própria sorte. Eles romperam com as leis da terra e tem que usufruir dos frutos da terra. Ou seja, o castigo por aquilo que fizeram. Não vou deixar que você interfira. Você está indo contra as próprias leis que estão escritas na sua lança. Ele tinha uma lança que era Gungnir, onde todas as leis do mundo estavam inscritas. Você não pode se opor a isso. Portanto, não permito que você interfira. Frica, como essa que fazia a ponte entre Votan, o mundo espiritual, e o mundo, era guardiã desses pactos, dessas leis que tinham que ser cumpridas para a boa ordem humana. E também, da mesma maneira que vocês vão ver lá na Grécia, a Hera, que tantas vezes perseguia os heróis, mas que também era responsável pela sua elevação à condição de nobreza, o próprio Heracles, que é a glória de Hera. Se ele não fosse tão perseguido por Hera, não seria o que foi. Da mesma maneira, Enéas, muito perseguido por Juno, se não fosse, não seria o que foi. Aqui também Frica ocupa esse papel de como se estivesse submetendo Sigmundo a provas, para que ele se purificasse e se tornasse o herói perfeito. É sempre responsável pelas provas essa dama, essa senhora dos pactos, que acompanha o Deus maior. Né? Então ela não permite. E Votan já tinha mandado Brunilda para o mundo, chama Brunilda de volta e diz, olha, não interfira. Mas como assim não interfira? Existe aí um pacto que foi rompido, existem leis que foram descumpridas e você não pode interferir. Essa jovem rompeu com um pacto nupcial e ela se uniu ao seu próprio irmão, enfim, tem uma série de elementos que eu não posso interferir, ela tem que usufruir do seu destino. E Brunilde, que é um momento curioso, que vocês vão perceber que de uma certa maneira Votan já sabia disso. Ela vive aqui um mito muito antigo, que é como se fosse o mito dos anjos caídos. Ela se rebela contra o próprio pai, que era uma coisa impensável. Uma valquíria era um prolongamento do próprio Odin, do próprio Votan. Ela se rebela contra o próprio pai, ela não entende a justiça daquilo. Ela já não tinha mais um coração frio, distante da terra. Ela tinha aprendido a amar os homens e os seus dramas e os seus sofrimentos. E isso faz com que ela tenha que viver no meio deles. E ela, então, desce e resolve desobedecer ao próprio pai. Quando ela chega, ela encontra Sigilinda adormecida nos joelhos de Sigmundo, ela diz, olha, você vai perder a batalha, eu não posso fazer nada, não é muito o que eu posso fazer. Ele diz, então é melhor que Sigilinda morra, porque nós morremos juntos. Ela não permite que ele mate Sigilinda, diz, não, deixa que eu cuido dela. E aí, daqui a pouco, chega Hunding, começa a batalha entre os dois, e como a espada era uma espada divina, é a vontade divina, forjada de um aço divino, que a Nothunga não podia ser vencida, o Sigmundo começa a tomar vantagem. Mas lá pelas tantas surge o próprio Odin e coloca a sua lança, Gungnir, no meio da batalha. E quando a espada Nothunga bate na lança, ela se parte ao meio, ou seja, parte-se aquilo que não poderia ser partido. Aquela vontade que se opôs às leis do mundo, ela se divide, ela se parte. E a espada queda, então, quebrada em dois pedaços e os dois morrem nesse combate. Tanto o Hunding quanto o próprio Sigmundo. E aí, automaticamente, Brunilde pega a jovem Sigilinda, vai com ela até as suas irmãs e pede ajuda para proteger a jovem gestante, né, que já esperava um bebê. E ela sabia que dali viria um ser muito especial. Ela parte, então, vai até as suas irmãs, esse é o momento em que ela chega com Sigilinda, junto às outras valquírias. As valquírias não entendem. Elas não tinham isso que ela tinha. Ela tinha aquecido o seu coração ao aproximá-lo do coração dos homens. Elas são insensíveis. Você está descumprindo as ordens de Odin. Há que abandonar essa jovem. Você está protegendo. O que você está fazendo? Você enlouqueceu. E ela já não tem mais volta. O destino dela e o destino dos homens é um só. E ela resolve ajudar Sigilinda a qualquer preço. Onde que eu vou botar essa jovem? Num local onde ninguém possa feri-la. Onde ninguém vá. Onde ninguém vai incomodá-la, que lugar do mundo ela vai estar segura? Ora, tem um lugar que é bom, ninguém vai. Ninguém passa por lá. Pertinho da caverna do dragão. Quem é que vai andar em caverna de dragão? É o lugar onde ela vai estar segura. Aí ela pega a Sigilinda, pega as duas partes da espada Nothunga, embrulha num véu, coloca a Sigilinda gestante ali, entrega para ela a espada e diz, olha, entrega isso para o seu filho quando nascer. Ele vai saber o que fazer com isso. Ela já previa o futuro. E depois de fazer isso, deixar a Sigilinda protegida, ela vai ao encontro do seu pai para receber o castigo, que já era de esperar. É o momento, então, em que ela se coloca diante do seu pai para ouvir a sua sentença. É uma bela gravura de Brunilde, as representações dela são lindas, todas lindas. E ele resolve condená-la à condição humana. Ou seja, ela se torna realmente um anjo caído. Ela cai entre os homens para viver a experiência dos homens. Mas mais do que isso, ela vive um pouco do conto da Bela Adormecida. Ela vai ser colocada adormecida no mundo e o primeiro homem que beijá-la a desposará. Ela fica horrorizada com isso e pede ao seu pai que pelo menos seja um homem digno, que seja um herói. E ele concede isso a ela. Coloca então uma muralha de fogo à volta dela. Labaredas altíssimas, de tal maneira que só um grande homem, só um herói, só um Elsungo ultrapassaria aquela barreira. E ela adormece, deitada numa pedra, no meio de uma muralha de fogo, esperando o herói que viria despertá-la. Já era predestinado. E naquela caverna, então, próximo, quem é que vivia próximo da caverna do dragão? Percebam que essa questão das chamas, como eu falei para vocês, está muito associado à mente, sempre. Quem é capaz de superar esse fogo luminoso, transmutador, só um eu sugo. Quem é capaz de se unir a uma alma divina, como a da Brunhilde, só um eu sugo. Então estava predestinado quem iria se unir a ela. E, aliás, ela pergunta ao seu pai, porque tudo aquilo estava acontecendo, e ele conta para ela tudo o que vinha acontecendo desde o início dos tempos. É bonita essa parte, onde ele diz, olha, existe um anel que está no lugar errado e que precisa ser devolvido ao seu lugar certo. E para isso virá um herói, virá um guerreiro. E para isso esse jovem precisava nascer, mas para isso ele precisa de você. Então tudo está pensado desde a origem dos tempos, não existe nada por acaso. O próprio Votan conta para ela um pouco, porque ela pergunta, ele conta para ela tudo o que ele pretendia com aquilo. Que aquele menino já estava predestinado a resgatar o anel, devolvê-lo ao seu lugar e gerar uma nova humanidade. Gerar a justiça, cada coisa no seu lugar, elevar a humanidade a um outro nível. E aí ela adormece no meio dessa muralha de fogo. E o tempo passa. Quem é que morava perto da caverna do dragão, vocês lembram? Mime. Então aqui está ela, mais uma cena bela. Essa obra tem muitas imagens belas, dá vontade de fazer quadro com casa e todas. E aí vem Siegfried. É só a terceira parte, vocês não estão muito desesperados não, né? Agora passa mais rápido. Siegfried. Naquela caverna próximo à caverna do dragão, vivia Mimi numa cabana muito tosca. E ele que estava sempre por ali tramando alguma coisa para tentar derrotar aquele dragão, acha aquela mulher. Uma mulher bela, perfeita, de uma estatura muito acima dos mortais normais. Uma mulher muito especial. Notava-se que ali não havia alguém normal. Ele já tinha ouvido falar dos Welsungos e ela certamente era um deles. E esperando um bebê, ele disse, essa criança pode ser o herói que eu preciso para matar esse dragão. Resolvi os meus problemas. E além do mais, ele que era ferreiro, encontra os dois pedaços da Notunga, que era uma obra de arte. Ele nunca tinha visto nada tão perfeito. E aí ele recolhe Siglinda, recolhe a espada, leva todo mundo para casa. Ela dá a luz ao menino e morre. E ele cria essa criança. E a vida inteira ele fica tentando forjar essa espada. A espada que representa a vontade divina, ele não tem vontade divina, ele é um débil. Portanto, ele tenta forjar, ela quebra. Ele tenta forjar, ela quebra. Não consegue nunca. Porque a vida inteira é tentando unificar os pedaços da Notunga. E o jovem vai crescendo. Um jovem belíssimo, perfeito, um Welsungo perfeito. Que, claro, não tinha nada a ver com aquele anão. E o anão se apresentava com o pai dele. Ele não acreditava. Dizia, você não tem nada a ver comigo. Você é torpe. Você não tem nada a ver comigo. Me conta a minha história. Até que, em um determinado momento, quando ele atinge uma certa idade, aí conta um momento em que ele levava animais ferozes para casa só para provocar terror em Mimi, que dava asco nele, a debilidade do Mimi, a covardia. Então, chega uma certa idade que Mimi diz, vem cá, tá certo, eu não sou seu pai, sua mãe faleceu quando você nasceu e deixou essa espada para você. Ele muito rapidamente consegue unificar os pedaços da espada. Aquilo que Mimi tinha tentado a vida inteira e nunca tinha conseguido, ele consegue de primeira. Ele junta, ele restabelece a Notunga, ele tem a vontade divina. E aí o Mimi diz, existe uma missão para você, que é matar um dragão e recuperar um anel que tem lá dentro. Só quero esse anel, as glórias da morte do dragão ficam para você. E aí, bom, aventuras, que beleza, ele estava esperando por isso. E ele então, dotado dessa espada, da vontade divina, da força, ele vai até a caverna do dragão, e o dragão sai, ferocíssimo, nunca ninguém o tinha desafiado. Ele estava numa batalha com muita facilidade até, porque é muito corajoso, não conhecia o medo, não sabia o que era o medo. Ele consegue matar esse dragão. E curiosamente, por um antigo rito que é comum acontecer, e tem outras histórias que acontecem coisas parecidas, ele se banha no sangue do dragão. Só que quando ele se banha no sangue do dragão, há uma folha que cai nas suas costas. Pouco abaixo da nuca, uma folha cai, e aquele ponto não é molhado pelo sangue do dragão. Lembram de Aquiles? Que a sua mãe o mergulha no rio e faz com que ele fique inteiramente invulnerável, salvo no calcanhar onde ela segura. Ou seja, ele é inteiramente dotado dos poderes da natureza que ele subjuga. O dragão não são os poderes da natureza? Ele subjuga os poderes da natureza, ele porta a vontade, mas ele tem um ponto vulnerável. E assim como Aquiles, é por esse ponto vulnerável que ele vai perecer. Quando ele se banha então no sangue do dragão, que ele se banha nesses poderes da natureza, ele passa a entender a língua da natureza. E um pássaro diz para ele, olha, não entregue esse anel para o Mimi. Ele está planejando te envenenar. Esse homem é torpe, não entregue para ele. E E aí, efetivamente, quando ele vai na direção do Mimi, ele vê que Mimi está com uma taça para ele, com um olhar muito esquivo, ele percebe que era verdade o que o pássaro tinha dito. E aí ele acaba por matar Mimi. E continua caminhando sozinho, aquele pássaro diz. E ele se sente muito solitário, sem família, sem ninguém. Eu conheço uma mulher que é perfeita para você. Conhece? Sim, uma dama que é perfeita, nasceu para você. Só você pode desposar essa dama. E onde ela está? Ela está no alto de uma montanha adormecida no meio de uma muralha de fogo. Oba, mais aventuras. Não é isso? Um herói daquele porte, quanto mais aventura, melhor. E ele sobe lá e, efetivamente, com muita facilidade, ele cruza a muralha de fogo e se depara com Brunilde, adormecida. Uma mulher tão bela, tão perfeita, tão grandiosa, evidentemente a mulher que tinha sido predestinada a ele. Sua alma divina, porque ela era uma deusa caída na terra. E ele a desperta e os dois ficam perdidamente apaixonados. Ele coloca o anel no dedo dela e passam a viver ali, fazer aquela muralha de fogo o seu lar. É a nossa figurinha mais adiante, né? Vamos passar as nossas imagens. Aqui, quando ele forja a espada, o dragão, figuras do dragão tem muitas. O encontro de Brunilde, a belíssima Brunilde. E aí ele entrega para ela o anel. E, evidentemente, em se tratando de um herói, ele tem necessidade de aventuras. E ela compreende isso. Bom, você tem necessidade de andar pelo mundo, de fazer grandes feitos. Eu compreendo isso, não vou prendê-lo aqui. Então ela passa a ficar dentro da muralha de fogo, como se fosse sua casa, e ele sai pelo mundo vivendo aventuras. E aí é curioso, porque, inclusive, num determinado momento, quando ele sai, as suas irmãs valquírias divinas penetram nessa muralha de fogo e pedem que ela entregue o anel, para que elas devolvam ao reino, porque isso abreviaria em muito o sofrimento dos homens. Mas ela também já é contaminada, ela também já fica envolvida no destino dos homens, também é contaminada pelo desejo. Ela considera que o anel é o símbolo do amor de Siegfried por ela e não entrega. Isso complica bastante a situação. É o momento em que sua irmã tenta arrancar o anel dela e ela se nega. Ela se nega a entregar o anel. Bom, numa dessas ocasiões, então, começa a quarta parte da saga, que é o Crepúsculo dos Deuses, já o final. Vocês vão perceber que Alberico e Mimimi acaba de falecer, Alberico também, mas eles tinham um desejo terrível, que é o desejo dos anões, o desejo da humanidade por portar esse anel. Curioso, já pararam para pensar o que será esse anel? Não sei se vocês já viram que várias tradições têm anéis dentro dos quais o homem está preso. Já devem ter ouvido falar do Ouroboros, do Sansara, do próprio Jormungandr, que é uma serpente aqui do mundo escandinavo, que é a serpente que morde o próprio rabo. É o mundo manifestado. É a prisão da manifestação, com seus desejos, com as suas ilusões, com as suas fantasias. O anel é o anel da manifestação, do mundo manifestado. Com o seu ouro enganador, com seus desejos, com as suas posses enganadoras, com as suas paixões, dentro do qual o homem está aprisionado e que não será libertado enquanto não abrir mão dele. Enquanto não abrir mão das coisas materiais, do mundo material, da manifestação, o homem não se liberta do sofrimento. E parece que todos que entram aí são contaminados por esse mesmo desejo das coisas materiais. E aí começa a última parte, que é o Crepúsculo dos Deuses. Alberico, aquele anãozinho que começou toda a história, num determinado momento ele tinha tido um filho, Hagen. E um filho não como qualquer mulher, mas como a rainha, Krienhild. E essa Krienhild, que era a rainha dos Gibichungos, ou Gibichungos, ela vem a ter mais dois filhos, Gunther e Gutruna, que são meios irmãos desse Hagen, filho de Alberico. E Hagen recebe do pai a missão de se vingar dos Welsungos. Todo mundo nessa história quer se vingar dos Welsungos e tomar o anel para si. E Hagen herda essa missão, essa inveja, esse ódio, essa cólera do pai. E para isso ele vai usar os seus dois irmãos, Gunther e Gutruna, para poder envolver, emboscar, que ele sabe que o anel está com Siegfried, ele sabe que há um Welsungo ainda vivo no mundo e quer recuperar esse anel. Né? Então ele trama com seu irmão, ele diz para o seu irmão Gunther, que era bastante inocente, que havia uma mulher maravilhosa que vivia numa muralha de fogo e que era a única mulher que era digna de casar com ele. Aí Gunther, que não era tão corajoso assim, diz: como é que eu vou entrar numa muralha de fogo e pegar uma mulher? Não, você não pode, mas tem um homem que pode entrar lá e pegar por você. E aí ele diz: bom, tem esse homem? Quem é? E Hagen havia conseguido pegar, recuperar aquele elmo, uma vez que o dragão foi morto, ele consegue recuperar o elmo da invisibilidade, o elmo da mudança de forma. Ele diz: olha, a gente tem que pegar esse herói, quando ele passar por aqui, fazer ele colocar esse elmo, tomar a tua forma e atravessar essa muralha de fogo como se fosse você. E reivindicar essa dama para você, porque só essa dama é digna de você. E então convence o seu irmão a praticar essa tramoia. E eles tramam então que quando Siegfried passasse por ali, eles o envolveriam nessa trama. Mas como convencer Siegfried a entregar a própria Brunhilde, a mulher que ele amava, a mulher que era a sua própria alma divina, como convencê-lo a entregar aquilo que era mais sagrado para ele? Eles conseguem fazer isso através de uma poção, a trama de Hagen. Então eles esperam que Siegfried passe por ali e o chamam muito amigavelmente para visitar o reino, para visitar a corte, para visitar o castelo de Gunther. E lá ele é muito bem tratado e formula com Gunther um pacto de amizade, um pacto de sangue, onde os dois dão um corte no próprio dedo, juntam o sangue, enfim, fazem uma amizade. E nisso Gunther dá para ele uma bebida, que era uma poção mágica, que faz com que ele esqueça totalmente de Brunhilde e caia perdidamente apaixonado por sua irmã Gutruna. E ele bebe essa poção e essa poção surte efeito. Ele esquece da própria Brunhilde, ele esquece da sua própria alma, esquece tudo que ele tinha vivido depois que ele matou o dragão. Ou seja, o mal que derrota Siegfried é o esquecimento. Lembram de Merlin falando sobre isso? O maior mal do homem é o esquecimento. Aquilo que faz com que ele esqueça da sua própria alma, esqueça do que ele tem de divino, e ele realmente vai esquecer. E aí, Gunther, vendo que ele havia se apaixonado pela sua irmã, como tinha sido planejado, diz: olha, eu tenho uma condição para conceder a minha irmã em casamento para você. Você vai vestir esse elmo, vai tomar a minha forma, vai atravessar uma muralha, vai pegar uma jovem que está lá e vai trazer para mim. E ele cegamente faz isso, não lembra de nada. Ele vai, se disfarça de Gunther com o elmo, atravessa a muralha, porque só ele tinha condições de fazer isso, tinha nobreza para isso, para atravessar a muralha de fogo. Quando Brunhilde vê um homem diferente entrando na muralha, ele a reclama para si, ela não tem como resistir, porque isso era lei, que atravessava a muralha tinha direito de se casar com ela. Ela é levada junto com ele para o reino, e só quando chega no reino, que ele retira o elmo, ela vê que tinha sido enganada, que Siegfried tinha levado ela para outro homem. E que Siegfried estava com outra mulher. E ela se sente ferozmente ofendida por isso, ferida por isso. E não percebe que o herói tinha perdido a memória, tinha se esquecido de quem era, e não entende isso. Aí chega num determinado momento, ela mesma revela a Hagen. Hagen se aproxima dela, percebendo a sua cólera, a sua revolta, se aproveitando disso, né? Ela mesma revela a Hagen qual era o ponto fraco de Siegfried. Ele tinha um ponto que não tinha sido molhado pelo sangue do dragão. Então eles levam Siegfried para uma caçada, e numa ocasião em que ele se abaixa para beber água, ele é assassinado por Hagen. E momentos antes dele morrer, ele recupera a memória. Ele lembra de Brunhilde, ele lembra do seu passado, ele lembra de quem ele era, ele recupera a memória e ele morre com o nome dela nos lábios. E nisso, Brunhilde chega, toma o anel, devolve as ninfas do reino, que era o que deveria ter sido feito desde o início, pede que seja criada uma grande pira funerária para que Siegfried seja incinerado, uma grande pira, como era digno de um herói da grandeza dele. E aí, uma das passagens lindas também, que é a marcha fúnebre de Siegfried, de Wagner, que é das coisas mais lindas que tem, é feita essa pira funerária e Brunhilde monta no seu cavalo de Valquíria, seu cavalo Grainne, e se atira dentro da pira junto com ele. E os dois se incendeiam juntos, se fundem num só através do fogo. Esse fogo luminoso, vertical, transmutador, funde os dois num só. Então, Siegfried recupera a memória nos seus momentos finais e se une à sua alma divina. Esse fogo devastador, lá em cima, Wotan já estava percebendo. Ele manda que sejam pegos galhos do freixo e se coloquem em volta do castelo Asgard, em volta do castelo Valhalla, em volta do Asgard, porque ele sabe que o Asgard vai incendiar. E ele espera, era necessário. Então esse fogo pega no freixo, no eixo do mundo, e incendeia todos os mundos. Incendeia o Asgard, morrem os deuses, morrem quase todos os homens. E esse mundo renasce purificado, reinando um deus puro, reinando Balder, um mundo guiado por Balder e habitado por homens que são todos como Siegfried, homens nobres, banhados e purificados no fogo, homens que se uniram através do fogo à sua alma divina, fogo luminoso de uma mente superior, de uma mente elevada, de uma mente que tem asas, e através da vontade divina, passando por todas as provas, Siegfried se une à sua alma divina e renasce purificado no outro mundo. E assim é o crepúsculo dos deuses. O fogo destrói e renova. E aí está o nosso Siegfried na pira funerária. E é criado um novo mundo. Vocês lembram que para os escandinavos ainda tem mais três mundos pela frente: Gimil, Vidblen, Aldlang. Ou seja, cada vez que o homem necessitar renascer purificado, o mundo renascerá junto com ele. Aqui nasce um mundo de Velsungos, um mundo de homens como Siegfried, como Sigmundo e como Sieglinda. Bom, basicamente essa história, como eu falei para vocês, muito rica em símbolos, né? Fala da renovação da humanidade através dos valores, da vontade divina, do amor divino, da purificação da mente, da verticalização da mente, da percepção do divino em si. Esse é o renascimento de uma nova humanidade. Isso fala esse mito. A fusão, como eu falei para vocês, feita por Wagner, aproveita elementos originais, não há nada que ele tenha inventado. E a história é riquíssima. É a história do próprio homem, segundo essa visão, segundo essa tradição. Para mim, é um dos mitos mais belos que nós conhecemos, na sua complexidade e na promessa que coloca de uma recriação de uma humanidade purificada, de um homem mais puro, mais nobre, mais divino. Lógico que isso sofreu um monte de interpretações materialistas e muito grosseiras depois. Mas, na verdade, o que Wagner queria dizer não era de uma raça física, como muitos depois disseram, mas de uma raça moral, uma raça de alma e não de corpo. De homens renovados por dentro e não por fora. E, como sempre, interpreta-se do jeito que se bem entende, como tantas vezes já se fez na história. É basicamente isso que eu queria trazer para vocês, e aí eu abro para perguntas. Na verdade, a morte em si, ela é uma passagem. Inclusive, eu passava um vídeo antes da última palestra que o herói, ele morre e renasce para purificar. Agora, Arthur não morre. Lembre que Arthur vive em Avalon eternamente, à espera que os seus cavaleiros tragam a boa nova e ele volte a reinar no mundo. Siegfried, sim, morre e renasce purificado, assim como seu pai. Tá? Seu pai morreu, na verdade ele renasceu como Siegfried. Passando por todas as provas necessárias, ele renasce como Siegfried. Siegfried morre e renasce como um outro ser mais puro ainda, num outro mundo. É como se cada novo patamar fosse a morte da consciência para um plano e o renascimento dela purificado para outro. É o velho mito do herói. Sempre tem essas passagens.